E aí são os três eixos, só para retomar os três, mas eu queria falar de mais um, que agora é uma coisa que está, é um fenômeno que está acontecendo, que é a integração com o transporte coletivo e outros meios de modais de locomoção. Esse mapa aqui é o mapa de Londres. Os pontinhos são as estações de metrô. E as linhas azuis são as viagens que são iniciadas ou cujo destino eram as estações de metrô. Não são poucas, tá? A gente estima que mais ou menos por volta de 30% do total de todas as viagens realizadas em Londres acabam, tem como destino esses lugares ou ponto de partida as estações de metrô. Então vocês podem ver que aqui há uma integração e aquilo que a gente chama de a última milha, né? As pessoas que estão querendo ir para o trabalho, por exemplo, acordam, em vez de pegar o veículo próprio, como elas faziam antes, porque às vezes o ponto de ônibus era longe, às vezes não tinha um serviço, enfim, adequado, e elas acabavam pegando o veículo próprio e indo direto para o trabalho. Hoje é uma mudança de comportamento. O que nós observamos é que essas pessoas, muitas delas hoje, em vez de sair com o veículo próprio, elas deixam o carro em casa, pegam um aplicativo até a estação mais próxima de metrô ou de ônibus e acabam realizando esse trajeto com o transporte público até o ponto de destino. Tanto é assim que, segundo os nossos dados hoje, a gente estima que 4 milhões de usuários no Brasil usam os aplicativos, principalmente a Uber, com complemento ao transporte coletivo, justamente para fazer esse tipo de raciocínio. Isso no Brasil. São Paulo, enfim, fazendo integração com não só os centros de integração de transporte público, como metrô, ou mesmo terminais de ônibus. E aí eu acho que o que é interessante aqui é explorar essa ideia de diferentes modais. Os modais, eles têm especificidades, ou seja, eles servem de forma diferente a diferentes propósitos. Nem sempre uma viagem do destino A para um destino B, de origem A para um destino B, o melhor modal é um único só. Depende do contexto. Então, o objetivo, enfim, que hoje estamos trabalhando é criar diferentes modais que sejam disponíveis dentro da plataforma para que o usuário possa escolher o melhor modal para a viagem dele. Então, o primeiro deles, e acho que vocês não sei se vocês já ouviram falar, é a Jump. Hoje a Jump, enfim, a Uber comprou a Jump, que é uma empresa de bicicletas elétricas nos Estados Unidos. Imagino que esse produto também chegue no Brasil um dia. E basicamente é que ele esteja integrado com o aplicativo, que possa ser solicitado, por exemplo, uma bicicleta em vez de um veículo particular. E nesse sentido, justamente para contribuir com essa questão da multimodalidade. Aqui é um estudo interessante que foi publicado o ano passado. Foram feitos com usuários que usavam tanto os aplicativos como as bicicletas, para ver como é que se relacionava ao longo do tempo do dia. E com a base na análise realizada em São Francisco, a gente observou que as viagens dos veículos particulares declinaram 15% entre esses usuários nos horários de pico. E aí mostra bem esse papel da complementação com outros modais. Ou seja, se eu estou saindo do trabalho ou do médico no horário de pico, meu interesse em pegar um carro privado e ficar uma hora no trânsito é bem baixo. Agora, se eu tenho nesse mesmo aplicativo a possibilidade de pegar uma bicicleta elétrica, aí já é diferente. Então, eu passo a usar essa bicicleta em vez do aplicativo. Então, o que a gente... Aplicativo de transporte individual privado, perdão. Mas aqui o que se observa é que o vermelhinho, que é o uso de bicicleta, ele aumenta justamente nos horários de 3 horas da tarde até 7 e meia horas da noite. Substituindo justamente as viagens que seriam realizadas por veículos, enfim, privados do aplicativo. E isso mostra bem esse papel de complementação. Então, tanto que 69% das viagens da Jump foram realizadas em momentos de pico, ou seja, com bicicleta. Da mesma forma, às vezes as pessoas também precisam de fazer viagens mais longas, tem um veículo disponível por alguns dias. E hoje a Uber também trabalha, esse é um produto dos Estados Unidos, com possibilidade, em parceria com outro aplicativo, de alugar veículos por meio do aplicativo. Então, e esses aluguéis não são de grandes empresas. É o mesmo tipo de negócio do compartilhamento de veículos privados, de viagens individualizadas. Ou seja, alguém que quiser disponibilizar o seu veículo para ser alugado pode fazê-lo por meio de uma plataforma. E a outra pessoa o solicita e encontra esse veículo, enfim, no local determinado. Assim, também integrando outro tipo de modalidade dentro da plataforma. Outro ponto também, ainda sobre esse sentido, é a parceria com a Massab. A Massab é um dos principais expoentes aí de bilhetagem no mundo. E a gente está fazendo essa parceria justamente para integrar a bilhetagem com o transporte público, no caso. Então aí dá para ver o que ainda não tem esse modelo, isso está sendo estudado, tá? Mas que seria uma bilhetagem de transporte de ônibus ou de metrô diretamente integrada no aplicativo. O que existe hoje, já que foi lançado ano passado em Denver, é que existe uma roteirização já dentro do aplicativo. Ou seja, alguém quer fazer uma viagem, a pessoa escolhe o destino e o próprio aplicativo mostra quais são os melhores meios e alternativas para a pessoa chegar até aquele lugar. Desde um carro, enfim, de aplicativo, um transporte individual privado, desde um metrô ou um ônibus. E a ideia é avançar isso justamente que o sistema de bilhetagem desses diferentes modais possam estar integrados no aplicativo. Aqui eu queria falar também que mais um modal, e esse está sendo explorado, que é a questão do Uber Elevate. É justamente para fazer viagens um pouco mais longas, mas não tão longas quanto o transporte aéreo. Então, a Uber está criando esse projeto, que é o Uber Elevate, e nós temos diferentes protótipos, na verdade, sendo desenvolvidos. A Uber firmou parcerias com diversas instituições nesse sentido. E a Embraer, inclusive, é uma delas que está fazendo um protótipo. E os testes devem ser realizados, eu acredito, no ano que vem, se eu não me engano, pela primeira vez. E deve-se estar estimando que, para o uso comercial, esses produtos devem ser lançados em 2023. E aqui eu queria dizer um ponto, que, enfim, as cidades que vão ser testadas, acho que no Brasil, por enquanto, nenhuma. Mas, caso vocês tenham interesse, enfim, depois a gente pode conversar, os lançamentos devem acontecer o ano que vem em algumas cidades dos Estados Unidos. E justamente nesse sentido de poder complementar, como sendo mais um meio de transporte, enfim, nos centros urbanos, no trânsito, eu acho que tem um vídeo interessante aí que seria legal ver. Esse aí tem som, viu? Próximo slide, eu acho que é meio, se eu não me engano, é o final. Então, basicamente é isso, gente. Eu queria agradecer a atenção de vocês e acho que a ideia aqui era um pouco mostrar, enfim, como é que a gente está vendo as possibilidades, o futuro da mobilidade e que, como é que, integrando esses diferentes modais, talvez seja a resposta para vários problemas que a gente está tendo hoje em relação, enfim, congestionamento, poluição, aquecimento global. Eu acho que desenvolvendo essas parcerias e encontrando soluções, eu acho que é um caminho possível para a gente pensar num mundo talvez um pouco mais viável em termos de mobilidade urbana. Então, eu queria agradecer, enfim, se vocês tiverem perguntas, estou à disposição. Obrigado. Por favor. Não sei como é que vocês estão abrindo para perguntas.
Bom dia, tudo bom? Meu nome é Luma, eu cuido da área técnica de mobilidade urbana da CNM. Eu tenho uma dúvida, na verdade, ia até falar com você no fim da palestra, se vocês têm algum estudo sobre conexões de pequenos municípios que às vezes estão dentro de uma região metropolitana, como essas conexões estão acontecendo com o transporte público que às vezes não está chegando nesse município.
Obrigado aí pela pergunta. Existe isso, mas eu acho que é uma coisa ainda muito incipiente. Ou seja, no sentido que não há tão estudos tão concretos, principalmente por parte da academia, observando esse fenômeno. O que a gente pode falar, assim, igual mostrei lá no começo, Uber, por exemplo, em São Paulo, não só em São Paulo, mas tem Uber em Guarulhos, tem Uber em Osasco. Então, essas regiões, elas acabam, enfim... principalmente nos lugares onde não tem disposição de transporte público, a gente acaba observando, enfim, que o serviço acaba atendendo essas regiões. Agora, eu não entendi exatamente a sua pergunta no sentido de... Você está falando interconexão entre os municípios em si? Isso eu não tenho esse dado aqui comigo. Até acho interessante a gente manter contato, enfim, a gente poder explorar isso aí, possivelmente, para o futuro. O que eu sei hoje é que existe essa... granularidade, principalmente nas zonas onde há um baixo atendimento do transporte público. Agora, se eventualmente se conecta entre os municípios, acho que é uma coisa a ser explorada. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, ou a gente pode... Eu estou aqui também para conversar no final, para quem estiver interessado, enfim, acho que estou aqui para isso, à disposição.
E que poderia funcionar no interior é os aluguéis de carro, que seria bem mais fácil a pessoa, no caso, se locomover de uma cidade pequena para outra, se ele tivesse alguém que alugasse o carro dele para a pessoa estar se locomovendo, seria muito bem aplicado, porque no interior também não tem carro para alugar.
Com certeza. Acho que é uma possibilidade mesmo. Hoje, esse produto que eu mostrei do aluguel de carros, ele não está no Brasil. Mas nada impede disso, enfim, está sendo estudado e ele chegar em breve. Muito obrigado, viu?